Oraculo materno.
Oraculo,
oraculo
materno.
Oraculo.
Oraculo materno.
Oraculo materno.
Bem-vindos ao Oráculo Materno.
O podcast que vai falar sobre quase tudo que rola na vida após a chegada dos filhos.
Siga o Oráculo Materno nas nossas redes sociais, @oraculomaterno no Instagram e Oráculo Materno no Facebook.
Vem com a gente!
Salve, galera! Estamos aqui em isolamento social devido ao coronavírus, a Covid-19, gravando nosso primeiro podcast remoto. Será que vai funcionar? A gente está fazendo vários testes aqui há um tempo e aí acho que até o final a gente consegue gravar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses dias de quarentena, sobre os desafios de trabalhar home office numa situação comum e nessa situação de isolamento. E eu tô aqui com a Joana e com a Fernanda, que são as convidadas do dia. Ia ter mais uma convidada, a Fabi, mas ela não conseguiu participar por conta da conexão. Então seguimos nós três aqui. Então eu vou pedir para as meninas se apresentarem, a Fê e a Jo. Então vamos lá, Fê, bem-vinda.
Obrigada, Felipe. Bom, eu sou a Fernanda Vicente, eu sou jornalista e sou proprietária da Pandora Comunicação e Assessoria de Imprensa para Mulheres.
Eu sou a Joana, eu tenho a Casa de Fusão, que é um espaço e uma produtora de conteúdo para fazer coisas com outras pessoas, outras ideias. E um dos projetos que eu tenho atualmente, já há vários meses, é editar o podcast do Oráculo Materno, e é isso.
Legal. Eu vou já, logo aqui no comecinho, pedir um pouco de paciência para a galera que vai ouvir o podcast, porque tá fazendo um eco nas falas das três. Então, a gente consegue fazer uma boa edição, mas eu queria pedir essa compreensão que a gente está gravando fora da normalidade. E a gente não tem, assim, grandes investimentos em tecnologia. A gente faz da forma que a gente consegue. Então, é só para a gente ter essa paciência e calma que o assunto vai fluir, mas vai ter um ecozinho, tá? A Fê não falou na apresentação dela, mas eu vou falar. A Fê é quem produz o conteúdo do Oráculo Materno, né? Então, desde o início do projeto e até hoje, quem faz toda aquela maravilhosidade de redação e temas é a Pandora, a equipe conduzida pela Fernanda. Fê, você que trabalha em home office já há muito tempo, né, nesse sistema, como que funciona o home office para você? Sem o isolamento social, é tranquilo, não é tranquilo? Qual uma grande ferramenta que você usa no seu dia a dia para fazer o seu trabalho funcionar e render?
Eu trabalho home office já há um tempo, trabalho de casa há um tempo, trabalhava antes no ativo, né? E já há uns anos desde que a Pandora, que eu abri a Pandora em março de 2017, eu venho trabalhando de casa. E uma vez por semana, ou duas vezes por semana, eu me reúno com a equipe, um work, né, pra gente fazer uma nossa semana, conversar e alinhar algumas coisas. Então, assim, pra mim, é vantajoso, eu gosto de trabalhar, eu acostumei, claro que houve um período de adaptação, né, eu vinha de trabalhar naquele horário, das 8 às 18, bater ponto, trabalhar com escala, né, quando a gente trabalha em um ambiente de comunicação, enfim. Eu consegui conciliar minha rotina de casa, de mãe, né, junto com a minha rotina da agência, né, de proprietária de uma agência. Eu tenho uma equipe com 4 pessoas, então eu consigo sim conciliar. Para mim, eu gosto e eu não consigo imaginar mais voltando para o dia a dia no ambiente corporativo, tá? Eu gosto dessa dinâmica. E acredito que é o futuro do trabalho, né? Mas isso a gente pode falar mais pra frente. Eu acredito que essa tendência cultural é cada vez mais concreta e mais real. E acho que a Covid veio também para mostrar, né, inclusive para as minhas empresas, que às vezes não tem necessidade de um espaço físico, de um gasto ali mensal, com aluguel, com luz, com café, com tantos, que dá para manter. Inclusive, a qualidade de produção e a qualidade de vida dos seus produtos, dos seus funcionários, eu percebo que ela é maior. Eu percebo que as pessoas gostam mais de trabalhar, pelo menos as que trabalham comigo, dessa forma, com essa dinâmica.
Legal. Valeu, Fê. que é uma questão, né? Tem muita gente que não gosta de trabalhar home office, porque não consegue se organizar, ou porque desfoca, ou porque tem todas as outras coisas para fazer da casa. Então é legal ver as pessoas falando que curtem, que conseguem se organizar. E aí a gente percebe que isso é uma limitação muito subjetiva de estar em home office ou não, de conseguir trabalhar ou não, né? Antes de eu perguntar a mesma coisa para a Jo, eu tenho visto nesses últimos dias aí na quarentena muitas pessoas pedindo dicas, pelo amor de Deus, do que fazer no home office, de como fazer o home office. E cara, não tem uma tabela de dicas, não tem um script do que é certo, do que dá pra fazer, porque cada um é diferente, né? Cada um trabalha num sistema. E como as pessoas são diferentes, como você, Joana, lida? Porque você também trabalha home office, também tem trabalhos externos, mas você, muitos anos da sua vida, já trabalha em casa, né? Como que é isso pra você?
Eu gosto de trabalhar em casa para ter uma liberdade, uma flexibilidade no meu dia, enfim. Diferente da Fê, eu já trabalhei muito para o corporativo, mas nunca numa forma corporativa, nunca tive horário para entrar e sair. Desconheço o que é isso, basicamente. Como tudo, tem as vantagens e as desvantagens. Então, não tem horário para entrar e sair, mas eu podia entrar, por exemplo, às 10h30. Então, não pegar o trânsito, enfim, tem vários ajustes aí. Então, a minha vida profissional, ela sempre teve mais flexibilidade. Muitas vezes, claro, flexibilidade maior em prol de trabalhar mais, né? Então, quando eu era fixa em produtora, eu trabalhava mais horas. Quando eu meio coincidiu, assim, tudo perto, eu passei a não ser fixa em produtora, mudei para perto de São Paulo e depois me separei, então mudou tudo. Eu passei a precisar estar mais em casa para ficar com as crianças. E aí eu fui aprendendo formas. Foi por muito tempo bem frustrante, assim, porque eu falava, putz, menina, eu não vou conseguir. Eu não vou saber fazer isso. Eu não produzo bem, eu não foco, eu não. Até que eu consegui transpor assim, a barreira do que eu não conseguia para buscar outras formas. Fora isso, eu tenho duas situações. Eu tenho metade do tempo. Os meus filhos estão comigo, na outra metade eles não estão comigo. Então eu passei a conseguir ser mais produtiva nos dias que eles não estão comigo. E dedicar mais os dias que eles estão comigo, voltou da escola, um pouco antes que eles voltarem da escola, se é possível, eu paro de trabalhar e vou fazer comida, resolver as coisas para recebê-los da escola. E aí a parte fica bem mais dificultosa, assim, de render o trabalho. Mas eu vou dosando dessa forma. Então, quando eu não estou com eles, eu trabalho mais. Mas foi um aprendizado, assim, eu sentia muita frustração. Eu queria muito trabalhar em casa para fazer roteiro. Eu preciso do meu computador e de ficar quieta. Então, pô, como é que eu não consigo em casa? Porque tem hora que eu não consigo esse quieta. É difícil as pessoas compreenderem que você vai em casa, mas você não vai levantar para atender o teu sonho. Pô, você tá em casa, mas você não lavou a louça? Não, eu tô trabalhando. Isso era difícil, assim, pensar. Tanto o meu como o do outro, né?
Tá com bastante eco, tá? Tá reverberando muito. Pegando esse gancho, Jô, da fala que você disse, né, de que quando a gente está em casa trabalhando, nem todas as pessoas que estão nessa casa entendem que você está trabalhando. E eu acho que essa é a grande questão e a grande frustração das pessoas que precisam, nessa quarentena, trabalhar em home office. porque a galera não tá só trabalhando. Quem tem filho, os filhos estão em casa. Quem tem companheiro, companheira, estão em casa. É, na maior parte dos casos, né? E aí você tem toda a demanda da casa, da convivência, de ceder o espaço. Hoje mesmo a gente ia fazer a gravação mais cedo, só que o Michel tava gravando um set para um lance que ele tinha que fazer, que tinha um horário X. Então, se eu me trancar no quarto e gravar o podcast, eu não consigo, porque sai o áudio da música, né? Então você tem todo esse lance do uso do espaço e tal. Realmente é muito difícil. Aí você tem um filho olhando pra sua cara, né, que você tá gravando podcast, dando soco na almofada porque tá chateado com você. Então tem tudo isso acontecendo, né? E às vezes a gente não dá muita conta. E já que eu puxei o gancho da quarentena, Fê, como que tem sido pra você lidar com essas demandas do home office, do Davi, do Dom, do trabalho, da higienização das compras, porque não é só chegar do mercado, você tem que higienizar tudo, né? Como que tem sido?
Cara, é muito louco, né? A gente nunca viveu nada nem parecido. Nunca. Tipo, pra sair na rua é uma tática quase de guerra, né? A gente volta de casa, é outra tática de guerra. Porque tira calçado, higieniza isso, higieniza aquilo. É tudo muito novo. Tanto pra gente, quanto pras crianças, quanto pros companheiros, as companheiras, enfim. É, eu tenho 41 anos e vi nada. Nem perto disso. É que a gente já passou, né, por alguns desastres, por algumas epidemias, dengue, zika, enfim. Mas igual a essa, sim, nunca. E assim, eu já venho com o esquema home office. A gente foi no começo, inicialmente foi difícil, né, é difícil, porque eu vim de vários formatos de trabalho, né, das 8 às 18, com flexibilidade para entrar, mas sem horário para sair, com de plantão, né, em veículos de comunicação. E o último emprego mesmo era das 8 às 18, segunda, sexta e tal. E aí, para me adaptar, também não foi fácil. Mas voltando para a quarentena, tem sido assim: a gente está procurando, eu estou procurando viver um dia de cada vez, né? Então, o que tem para hoje? Bom, hoje eu preciso trabalhar. Eu preciso entregar para meus clientes, né, conteúdo, enfim. Mas eu também preciso ficar com meu filho, eu também preciso ter um pouco mais de paciência, né? Então eu estou vivendo, eu estou tentando viver um dia de cada vez. Isso para mim tem funcionado, né? É, tem evitado ver muitas notícias, né? Acho que a empresa está fazendo um trabalho fantástico. Trabalho muito, muito, muito importante nesse momento. Mas sem evitar, em toda hora eu estou procurando, né? Eu escolho um horário do dia para me informar, e esse horário eu me informo, então eu sei o que está acontecendo no Brasil, no mundo, na América do Sul, enfim. E assim, tem fluído, né? Tinha um momento do dia, claro, tem um trabalho, tem um home office, mas eu também tinha um momento do dia, final do dia, para ficar com o filho, para fazer jogo, para brincar, e também para conversar com meu companheiro sobre o que está acontecendo, e para me comunicar com as minhas amigas e com a minha família através de videochamada, de WhatsApp, tudo isso.
Sabe uma coisa muito louca? Que a gente tá usando mais o celular e a nossa bateria quase não tá rendendo. E apareceu uma mensagem aqui pra mim que a bateria de Fernanda está baixa e em breve será encerrada a ligação.
Eu já tô carregando. E olha que meu celular, quando a gente começou, tava com 65%.
É muito doido. A gente tava falando das dificuldades do home office. Acabou de acontecer uma dificuldade aqui. O Pedro tava dormindo, acordou. Aí fica plantado do meu lado, aí começa a fazer os sons, grunhindo como criança. Aí o companheiro vem tomar água, passa na sala e eu tô gravando com o microfone que tem uma captação do som gigantesca. E aí já tem que os dois pra dentro, fechar a porta, porque se ficar a porta aberta vai sair o som aqui. Então é esse lance da adaptação do home office mesmo, né? Vou fazer outra pergunta para a Fê. Qual que é a tua maior demanda no trabalho, no estar em home office, nesse período de isolamento? O que que tá fugindo do controle, assim? O que que é a demanda mais difícil?
Então, nós atendemos algumas marcas, né? Algumas empresas, e a gente faz a mentoria ou a consultoria de comunicação. E geralmente ela é presencial. Quando é entre Baixada Santista, que é onde eu estou, ou São Paulo, capital e região metropolitana, ela é presencial. Quando em outros estados, não, ela é, né? Não dá pra gente se deslocar toda semana, então ela é remota. E todas as nossas consultorias e mentorias, elas estão sendo virtuais. Então, eu tive que readaptar toda a agenda, todos os horários, eu tive que mudar tudo, né? Desde do início da quarentena, a gente encerrou tudo que era presencial, então hoje é tudo feito virtualmente. Então, eu tive que fazer essa readaptação, inclusive as clientes também se readaptarem e também se adequarem a essa nova realidade que a gente está vivendo, pelo menos por agora.
Massa. Jô, você que disse, né, no início que está sem as crianças e com menos trabalho. Então, a tua quarentena ela está sendo um pouquinho diferente. Você está, talvez, conseguindo fazer outras coisas. Então, me conta. Quais são as vantagens de estar sozinha nessa quarentena e de ter menos trabalho? Não precisa falar das desvantagens. Vamos falar das potencialidades.
Exato, vou lá. Então, eu vejo várias vantagens porque eu tenho tempo para atender as minhas demandas. Eu sou pouco solicitada. E se eu sou solicitada, eu sou solicitada de fora. Então, via WhatsApp, são pessoas, às vezes até meus filhos, solicitando um apoio, um tempo, uma escuta. Então, no geral, o que eu tenho aqui, além de pouca demanda dos outros para mim, gera-se pouco trabalho para mim dentro de casa, em mantê-la limpa, em mantê-la organizada. Sou só eu que estou aqui. Então, só vai ter chinelo pela sala se eu deixar. E eu não estou deixando. Estou ficando organizadinha. Eu acordo, escovo os dentes, volto para o quarto, arrumo cama, arrumo o quarto, saio abrindo todas as janelas. Sol entrando, luz entrando. Está feito. Aí, eu não tenho que cozinhar para outras pessoas. Eu não tenho que lavar a louça das outras pessoas. Eu não tenho que lavar a roupa das outras pessoas. Eu não dou trabalho para outras pessoas e nenhuma outra pessoa me dá trabalho. Então, eu tenho tempo. Eu tenho mais tempo para me cuidar, para olhar para o que eu não costumo fazer para mim no dia a dia. Então, eu estou olhando para exercício físico. Eu estou olhando para alimentação. E eu estou tendo que batalhar trabalho. Eu tenho trabalho hoje que está rolando, é editar o podcast do Oráculo Materno. Então, segunda e terça eu tenho o trampo com prazo para entregar, que me demanda tantas horas. Fora isso, eu vou compondo. E aí eu estou fazendo uns quitutes para amigos que encomendam. Então, também preciso parar e fazer isso. E o que eu estou percebendo é que eu vou conseguir agora criar uma rotina, considerando os horários que eu funciono mais, as necessidades de cada dia pontuais. Eu não sei depois como é que eu vou fazer para voltar às coisas que não estão comigo agora, porque as crianças vão voltar para casa, né? As coisas vão mudar. E como é que eu vou ter que de novo criar uma rotina, né? Mas está muito interessante, assim, eu tenho tempo de observar, de testar, de parar, de sentir. Tá muito rico. Eu acho que esse é o maior privilégio que eu já tive em toda a minha vida.
Uau! Pena que veio com a Covid-19, né?
É, Eu acredito muito, Vê, que as soluções elas vêm a partir das dificuldades. Então, eu acho que os desafios são novos, as perguntas são outras, as possibilidades de solução serão outras, e isso é muito rico. Então, já que nós temos a Covid, nós não podemos controlá-la, nós não podemos exercer nossas vontades e nossos direitos habituais, vamos cada um, dentro do seu cenário, achar formas, porque eu também tenho coisas muito difíceis. Eu não tenho contato físico com ninguém. Então, faz mais de 15 dias que eu não vejo meus filhos. Eu vou descobrindo formas de lidar com essa saudade. Então, eu uso o travesseiro da Olivia, eu uso o copo do Iron Maiden do Pedro, eu vou trazendo a presença deles de outras formas. E vou também aprendendo a aquietar ansiedades que eu teria de, ai, mas eu quero falar, não, mas será que tá bem, mas tá se cuidando? Eu não tenho controle. E nada melhor do que a Covid para deixar isso bem claro, escancarado. Então, é isso, sabe?
Sei. Eu queria fazer uma colocação de como tem sido para mim esse isolamento, né? Eu continuo fazendo o oráculo materno, e fazer oráculo materno não é só gravar o podcast, tem todo um por trás aí que dá um trabalho, e é diário, e é networking, e é falar com pessoas, pensar na pauta, discutir com a Fê, cuidar da equipe, dirimir problemas que a gente tenha dentro da equipe, fora da equipe, enfim, produzir o oráculo mesmo, né? Aí a dança materna online, que eu não faço toda semana, mas eu tento acompanhar as outras vivências para dar publicidade, público, audiência para o projeto, então você tem que estar ali. Mas às vezes eu estou ali fazendo almoço, né? Eu estou com o Pedro 24/7, então ele também fica parte do tempo com o pai, parte comigo. O pai está trabalhando no CEASA com uma exposição a um risco muito grande. E a gente resolveu fazer o isolamento do Pedro aqui porque eu tô 100% isolada, faz 20 dias já. Segunda-feira faz 21. E não sei, gente, é uma loucura, né? Não sei como que a gente consegue lidar, mas a gente consegue, de uma forma torta ou não, a gente vai lidando, né, com isso. A maior demanda pra mim, ela é a emocional. Ela não é a demanda do trabalho. Ela não é a demanda de cuidar do Pietro, ela é a demanda do faltar o tempo para mim. E isso abala o meu emocional. Então, o tempo que eu tenho para mim, efetivamente, eu tô dormindo ou eu tô na varanda fumando um tabaquinho, que é aquele minutos de glória, sabe? E estar isolada, assim, sem contato com outras pessoas, sem afeto com outras pessoas, e embora eu tenha um afeto aqui, o meu filho tá comigo e tudo mais, né, e tal, o Michel tá aqui, mas tem as dificuldades do casal, de lidar com essa quarentena, de lidar com divisão de espaço, de lidar com as birras do Pietro, ou com o dia a dia do Pietro, as outras pessoas me fazem falta nesse suporte emocional. Mas ainda bem que a gente vive nessa era tecnológica, que a gente pode fazer uma chamada de vídeo, e os abraços foram substituídos por essas chamadas de vídeo ou por tortas de goiabada que você recebe da amiga na porta da sua casa, entendeu? Que são demonstrações de afeto, né? Então, pra mim, que sou uma canceriana legítima, falta de toque e falta de afeto direto é uma coisa que, pra mim, é muito difícil de lidar, assim. E aí eu paro pra pensar no que tá acontecendo no mundo, aí você fala, white people problem, né? Tipo, a menina tá sentindo falta de um abraço e tem gente entubada morrendo, mas eu não tô falando de qual problema é pior, e isso não é um problema, isso é apenas uma demanda individual minha, bem subjetiva, né? Maravilha. Eu imagino que pra galera que tá ouvindo também não deve estar nada fácil, cada um com seus rituais e necessidades e desejos e frustrações, né? Fê, o Davi tem recebido muita demanda homeschooling ou não?
Não, Vê, tem sido bem bacana, né? A escola do Davi é uma escola bem bacana, assim. Então, ele estuda numa escola particular, né? Que é um privilégio. E a escola, ela tava mandando uma atividade por dia, simples até, né? É, pelo menos pra gente aqui em casa, não sei para outras mães, mas inclusive da escola dele, mas a gente tava tranquilo. Davi é um menino de 11 anos que já tá no quinto ano, então ele já faz a lição sozinho, diariamente, né? Fora da quarentena. E ele seguiu isso normal. Claro que tem uma lição ou outra que a gente orienta, que a gente ajuda, que a gente senta junto, algumas coisas para fazer. Mas, no geral, ele está se dando bem, ele tem gostado do de fazer. É, agora, a partir de amanhã, dessa semana, né, de amanhã, a escola vai entrar de férias, antecipou as férias de julho.
Ah, legal.
Então, eles vão ficar até o começo de maio, de férias. Então, não vai ter nenhum tipo de atividade. É, então, foi um período curto, foi 15 dias só de lição e foi tranquilo, né? E como eu falei, eu tenho o privilégio de estudar numa escola particular, então o conteúdo não foi totalmente perdido e tal. E a escola já tomou as providências antecipando as férias.
Entendi.
No meio do ano.
Bom, essa pergunta não vai para a Jo, primeiro porque os meninos estão com o pai. É, se depois você quiser contar, Jo, um pouquinho como tem sido a demanda das crianças. Antes de você falar, tá, isso eu já te passo, se você quiser comentar, acho que tá legal. É, para mim, o homeschooling é um desafio. Eu nunca fui adepta do homeschooling. Eu não tenho perfil para ser professora de crianças, especialmente no meu filho, que aí eu perco a paciência mesmo. Com o filho dos outros, eu até mantenho a linha, mas com o meu... E aí tô aprendendo a entender que o tempo do Pietro é diferente do meu. Então, esse é o lado positivo do homeschooling que eu vejo. É entender que ele tem um outro tempo na compreensão, na leitura. Ele tem uma outra forma de enxergar a atividade. Eu sou muito racional, porque eu tenho 42 anos, porque eu já fiz aquilo. E ele tem toda uma questão lúdica, uma questão de até, sei lá, você fala, nossa, que viagem. E isso é muito positivo, você vai descobrindo essa potencialidade nos filhos. Mas o homeschooling, pra mim, do jeito que a escola tá fazendo, é muito desgastante, porque é muita atividade na semana. Então tem atividade de espanhol, de inglês, de música, de expressão corporal, de educação ambiental, de linguagem, de matemática, de história. Tem uma série de coisas, sem nenhuma orientação efetiva do objetivo daquele exercício. Então a gente se uniu com os pais da turma do Pietro, que é uma escola particular, pequena, são 6 famílias, então é fácil de organizar, né? E a gente propôs uma videoaula com a professora por semana, mesmo que seja com os pais, e que as crianças vejam a professora e tal, mas que seja de orientação para os pais, do lance pedagógico de cada atividade, porque senão o homeschooling não faz sentido. Fazer por fazer, preencher uma tabela, tirar foto e botar no drive, não faz sentido. Qual é o conteúdo pedagógico? Qual é o objetivo a ser alcançado? Tem como ser de forma lúdica? Precisa ser preenchendo um papel? A gente consegue fazer de uma outra forma? Então a gente está tentando se organizar para poder dar conta. Porque tem atividades que eu não tenho como fazer, não tenho revistas para recortar, não tenho instrumentos, né? E eu tenho visto muitas mães de saco cheio reclamando, surtando por causa do tal do homeschooling.
Eu comecei a ficar bem irritada, assim, a escola do Davi também é uma escola pequenininha e isso é muito positivo, né, muito bacana. As professoras estão sempre mandando vídeo, conversando, e elas têm uma maneira muito didática, muito lúdica de conversar, de explicar. Mas eu comecei a ficar irritada, e aí eu percebi que era uma irritação que era minha, né, porque eu, que nem você, também não tenho muita paciência, né, eu sou filha de professora, de educadora, mas eu fui para outro lado, né, inclusive minha mãe teve escola e meu interesse era zero, né, então fui fazer outra faculdade, não fiz pedagogia, nada disso, e... Eu percebi também essa questão do né, de ficar perdida, de ficar, embora também seja um menino mais velho e tudo. E aí eu fiz um combinado com ele, que ele faz a missão, ele faz conforme o que ele quer fazer, assim, né? Ele não deixa de cumprir o que ele tem que cumprir, mas no tempo dele também. Então, tem dias que ele acorda de manhã e que ele já quer fazer a atividade, tem dias que ele prefere mais no final da tarde, tem dias que ele prefere não fazer, pular e fazer 2 dias, porque as atividades, o que está sendo proposto é relativamente para ele fácil e pouco. E assim, a gente tem, ele tem se virado bem e tá dando certo. Então, eu também tô respeitando muito o tempo dele, porque é tudo muito novo para eles, né? Então, tô nessa pegada também de respeitar o tempo e deixar ele fazer conforme também o tempo e a necessidade dele.
Legal. Jô, alguma coisa que você queira falar sobre isso ou não, porque você não tem como imprimir suas expressões porque eles estão com o pai?
Não, eu quero colocar algumas coisas exatamente lembrando que eu espero que até o fim desse período de resguardo que a gente está vivendo, que eu tenha, sim, a experiência de tê-los em casa para observar tanto essa coisa do apoiar no estudo como outras questões, porque eu tenho certeza que eu vou ser desafiada de forma que eu não estou sendo agora. Mas o que me chama mais atenção sempre é assim, a gente tem que lembrar o tempo todo que tudo mudou e que o homeschooling, como se imaginava, o ritmo de passar o conteúdo para os alunos, tudo tem que ser reavaliado. Lembrando que ninguém nunca passou por isso. Então, assim, qual é a grade, qual o sentido de falar a escola do meu filho tem que garantir a grade de conteúdos? Não existe mais isso. A grade era para antes disso. Eu tenho um amigo da escola que é um jornalista muito, muito, é um amigo querido e um jornalista que tem uma carreira muito bonita, que é o Jamil Chad. Ele estudou na classe da minha irmã e o irmão dele da Arden na minha classe. Ele escreveu uma matéria que ele termina dizendo algo com certeza isso marcou, isso vai ter marcado esse momento, vai ter marcado, assim, numa perspectiva histórica, isso vai marcar a existência da gente, o que a gente está vivendo. É como se todas as soluções, todos os caminhos, todos os conceitos, eles, assim, tá em suspenso, porque a gente vai ter que olhar para tudo. Que educação é essa que a gente tem garantido para os filhos na escola particular e deixa que o Estado ofereça no ensino público? Que educação é essa? Ela já não estava dando certo. E quando vem a responsabilidade para os pais, acho que só fica mais patente. E ao mesmo tempo trazendo como é difícil tocar isso. Imagina a professora na sala com 20 deles. Claro que estudou, tem mecanismos, tem métodos, mas não é uma coisa simples, já precisa ser olhada. A questão da saúde já precisava ser olhada, a questão de saneamento básico já precisava ser olhada. E agora trouxe tudo à tona e com uma urgência de solução que a gente também precisa reavaliar. Qual é a expectativa de meta de uma empresa? Qual é a expectativa de cumprir prazos na realização de um vídeo, nos trabalhos todos que existem, né? Então, a minha observação é nesse sentido, assim.
Não, e exatamente, porque não jogar essa análise, esse olhar para a situação das escolas, né? Uma coisa que você falou é muito latente em mim, assim. Essa curricularização do online, da necessidade de manter o currículo escolar, a grade obedecida. E por que isso é um privilégio da escola particular e não é olhado na escola pública? Ninguém teve tempo de organizar uma estrutura metodológica de ensino à distância. Embora todos agora precisem dessa metodologia e de uma mescla de várias metodologias de ensino à distância. Já tem vários estudos e várias plataformas e várias pessoas especializadas em ministrar conteúdo online e dar aula online, mas isso nunca foi direcionado para a educação infantil, para a educação fundamental, para o ensino médio. A escola dos seus filhos, Jô, já tem uma metodologia que mescla o presencial com o EAD, né? Uma certa vez você comentou isso. Mas as outras escolas, e especialmente as escolas públicas, não têm esse olhar, né? São 4 horas de turno, no máximo 5 horas e meia, e é o que tem. Todas as crianças estão em casa. Essa determinação da antecipação das férias também veio de uma questão, de uma orientação do MEC, de uma demanda da escola pública, porque já que as crianças estão em casa, já que não tem uma provisão, um provisionamento de conteúdo sendo ministrado em EAD, então precisamos dar algum jeito de suprir essa necessidade com a redução da carga horária no momento atual, né? Para isso ser reposto depois nas férias de julho. Então, a sociedade, sem dúvida, vai ter que exercer um novo olhar sobre o trabalho, as metas das empresas, a questão escolar, né? E já que a gente está falando de escola, algumas pessoas perguntaram, né, e pediram para eu trazer como um tema nesse podcast. Como é que fica a mensalidade da escola? Ela tem que ser paga de maneira integral? Alguma coisa muda? E puxando o gancho dessa pergunta feita para a escola, como é que são os pagamentos dentro das empresas para os seus funcionários, né? Considerando que a gente está vivendo agora esse isolamento total. E aí eu faço uma pergunta para a Fê, que tem empresa, né? Como que você leva essa questão dos pagamentos na visão de proprietária da empresa?
Sim, com relação às minhas colaboradoras, todas elas, eu tenho, como a gente tem clientes fixas, né, os únicos 2 trabalhos que nós tínhamos esporádicos, eles foram desmarcados justamente por causa da Covid. E eu tenho só clientes fixas, então, até o final do ano. E essas clientes fixas, então, elas cobrem os gastos. Então, as minhas colaboradoras, elas não deixaram de receber, pelo contrário, elas receberam já abril e março, porque a maioria delas são mães, então elas precisavam abastecer a casa, precisaram, né? Abastecer a casa, fralda, remédio, enfim, todas as demandas. Então eu já dei um adianto de 70%. Isso que foi o que elas pediram, né? Eu pedi para elas sugerirem, falaram que era o melhor para elas. E aí, dentro do menor, eu iria fazer uma proposta para a gente poder se adaptar.
Entendi.
E aí, elas pediram, então, uma antecipação de abril, 70% já em março. Então, eu antecipei para elas e o restante elas vão receber agora essa semana. Tá. E as nossas clientes, a maioria delas tem contrato até o meio do ano e até o final do ano. Então, isso até então tá coberto. A gente não sabe como é que vai ser depois da quarentena, né? Porque nós passamos alguns orçamentos, mais de 5 orçamentos, bem no iniciozinho ali, depois do carnaval, quando começou o primeiro caso. E logo depois veio a Covid, todo mundo falar a mesma coisa. Agora eu não posso pensar em nada. Então, a gente também tem isso, né? A gente tem essas clientes, mas a gente não sabe se vai chegar mais alguém. Pelo menos por agora não vai chegar nada. Mas depois da Covid, a gente também precisa ver como é que vai ser.
É um binômio bem difícil, né? Esse lance do pagamento versus o faturamento que cai. Isso para todas as empresas, né? Eu sou autônoma, então eu recebo uma participação para fazer oráculo materno, que até então tá tudo bem, mas talvez a gente tenha redução de custos do projeto, porque aperta para todo mundo, né? E a dança materna. E a dança materna a gente criou uma rede online para atendimento das alunas que são mensalistas e para novas alunas que queiram chegar. E a gente tem feito as aulas com via live num grupo fechado do Facebook. Aí a gente oferece um valor mais barato do que a mensalidade presencial. E a gente ainda repassa os nossos percentuais acordados com os espaços para que a gente possa ajudar a manter os espaços também. Então, por exemplo, eu dou aula na Casa do Brincar e na Casoca. Então, tem uma aluna minha gestante fazendo a dança materna em rede, que é da Casa do Brincar. Então, o valor dela eu repasso para a dona da Casa do Brincar, o percentual que é acordado entre eu e ela. E tem uma aluna, mãe e bebê da Casoca, participando da dança materna em rede para mães e bebês. E aí eu repasso, a partir do pagamento dessa aluna, o percentual da Casoca, porque os espaços também estão fechados. Ah, mas você não utilizou o espaço, você poderia ficar com 100% desta renda para você? Claro, obviamente que sim, mas pensando num coletivo, pensando em comunidade, pensando em dificuldade financeira para todo mundo, os espaços também têm que pagar aluguel, têm que pagar as contas que vão chegar, estão sem faturar porque estão realizando menos atividades. Então, a gente fez um bem bolado que pudesse ajudar tanto as alunas quanto as professoras, que 90% das professoras é autônoma, e os nossos espaços parceiros, né? Então, óbvio que não é uma receita super desejada e super satisfatória, mas é melhor do que não ter nada, né? Então é aquele velho lance. É melhor que a gente perca todo mundo, a gente perca, né, um pouquinho cada um de, né, de nós, mas que a gente também ganhe um pouco do que uns ganharem demais e outros não terem nada, sabe? Então a gente usou essa linha de pensamento criando essa rede e funcionou super bem. Por que que eu tô falando isso? Porque eu perguntei do lance da mensalidade das escolas. As escolas precisam pagar os aluguéis das casas. Nós, mães e pais, isso é a minha visão pessoal, já íamos dispor daquele valor pagando a mensalidade. É obviamente que a mensalidade não sou eu quem paga, mas supondo que fosse, né, dentro do meu acordo de separação, quem paga é o pai do Pietro. Isso não me faria mudar a minha mentalidade com relação a isso. Se todos nós deixarmos de pagar a escola, como é que a escola vai pagar o aluguel? Como é que a escola vai manter o salário daqueles professores, né? E aí, seria o caso de dar um desconto, porque todos nós estamos com rendas mais baixas, né? Nós, assim, os autônomos, as mães, pais autônomos, talvez...
As escolas, querendo ou não, desculpe interromper, as escolas, querendo ou não, também estão tendo uma redução de certos gastos.
É, eu ia chegar lá.
De água.
Eu ia chegar lá. Deixa eu só concluir o raciocínio, porque eu ia falar exatamente disso. Então, como a escola está fechada, não tem alguns insumos que são do mês, ela também consegue cobrar uma mensalidade menor. Então, por exemplo, a gente está pagando menos porque a gente não está pagando o lanche, não está pagando o almoço, né? Então a gente já tem uma redução do custo. Mas essa verba que a gente está deixando de pagar, a gente está colocando dentro de casa. Então não é o suficiente ainda para ficar mais justo e equilibrado. As escolas teriam que pensar num mecanismo de redução de, sei lá, o quanto foi o percentual de economia que essa escola está tendo em função de não ter água, de não ter luz, né? E um percentual, e jogar esse percentual para as mensalidades. Isso seria muito justo. Eu não sou economista, é só uma ideia, uma forma de pensar, né? Eu acho que ainda eles vão chegar nessa análise. É tudo muito recente, a gente está há um mês, nem um mês ainda, né, nesse sistema. Então eu acho que a grande solução é escolas que são abertas aos pais conversarem, que escutam, que recebem propostas, pais que se organizam para fazer propostas. A ideia é apresentar essas propostas para as escolas, né, para ver o que a comunidade pode fazer de bom para todo mundo. Fala, João. Eu só queria concluir o raciocínio, porque senão a gente fica se cortando nesse áudio meio ruim.
Total, eu que dei as dicas de como a gente não se interromper, mas não resistir. É um pouco isso, assim, eu acho. É a gente conseguir olhar a nossa necessidade, a necessidade do todo. E agora, a necessidade é do todo. Então, e por isso que eu acho que faz sentido, de alguma forma, por exemplo, escolas como a escola do Filho da Fé, parar, entrar em recesso. Pô, mas vai parar, vai dar férias para os caras? Não é férias, é um tempo para a gente pensar e conseguir realmente achar um caminho novo, né? Então, por exemplo, as escolas públicas estavam completamente paradas. Na sexta-feira foi inaugurada, foi lançado um novo canal de TV aberta da TV Cultura, numa parceria da TV Cultura com o governo do estado, que é o grande dono da TV Cultura, não é o que sustenta o tempo inteiro, mas entra dinheiro público. Então vamos parar, pensar e criar conteúdos e soluções que possam usar essa estrutura que já está lá. Para isso precisa de um tempo, é o que a Veri falou. A coisa começou de fato há 15, 20 dias. Então, vamos dar tempo ao tempo. A outra coisa que eu acho que a Fê já colocou na resposta dela, e que responde um pouco às soluções que você dá, Veri, as sugestões que eu acho muito bacanas, é o parar, ouvir cada um como a Fê fez. O que seria melhor para vocês? Adiantar um pouco, adiantar tudo, adiantar bastante? Ah, isso me resolveria aqui e ali. Bom, então dentro do que vocês necessitam, eu consigo fazer tal coisa. Escola, pais, nós percebemos aqui em 15 dias uma redução de 3% nisso, de não sei quanto por cento nisso, que aí os cálculos e as fórmulas, os economistas estudam para isso. Mas assim, a gente teve uma redução de tal. Então a gente consegue ter uma entrada X% menor. Vamos ver qual é a solução. Tem gente que não mudou nada em termos de entrada de dinheiro e de disponibilidade de trabalho. Então, de fato, reduzir em 15% a mensalidade do meu filho, não vai me impactar. Então, eu vou manter esse esforço de pagar tudo que eu já ia pagar, já que eu não estou tendo menos entrada, eu vou ter o mesmo gasto. E tem um pai que pagava a escola com um certo esforço e que agora, irmão, está na roça, porque não está entrando trabalho. E não tem uma relação de trabalho, de contrato, que pingue um pouco. Tem gente que está numa situação. Então, esse cara, se ele conseguir uma bolsa nesse mês, talvez no próximo, de 60%, vai salvar a vida. Sem criar um efeito cascata na escola, de deixar de pagar, da escola ter dificuldade para fechar as contas, então não conseguir pagar 100% para todo mundo, que tem que receber podendo estar em casa e ter tempo de criar as soluções e continuar a fazer essa roda girando. Então, não é só, vamos, na minha visão, talvez poliana, muito otimista, e talvez depois desse momento essas características minhas estejam ainda mais à tona, mas a gente precisa olhar e pensar qual é a solução geral que faz com que a coisa não desmorone. Porque se a solução é igual para todo mundo e um não conseguir, o que vai acontecer, vai balançar no final para todo mundo. Então a gente precisa pensar mais amplo, no coletivo, com tudo. É isso que eu acho.
Eu concordo com você muito, assim. Eu vejo muita gente passando pela tragédia dos comuns agora nessa fase, né? E o que não pode é a individualidade e a necessidade subjetiva e individual passar por cima do ganho coletivo. Essa ideia, essa fala que você, né, traz da família assalariada, que não mudou o recebimento, que não mudou a condição financeira que se mantém e que está conseguindo prover e pagar todas as despesas. Essa família, ela não tem que se deixar levar pelo sentimento do ego, de, poxa, mas a outra família está com desconto, eu quero também. Cara, mas a outra família está com desconto por um motivo X, por uma necessidade emergencial, né? Então, é a hora da sociedade se unir e tratar desigualmente os desiguais e igualmente os iguais, né? A gente vai ter que olhar muito a fundo para esse lance da isonomia mesmo, né? Porque não estamos em condições semelhantes. A gente está falando aqui três mulheres classe média branca, tá? Com sua casinha, com seu dinheirinho, pouco ou muito, whatever, estamos no conforto do nosso lar. Se a gente levar isso e ampliar esse olhar para a periferia, para a galera que não tem condição, nossa, a gente fica 6 horas gravando podcast aqui falando disso. E a gente tem que se unir enquanto povo, enquanto sociedade, enquanto humanidade, pensando nessa galera também, né? Por isso que a gente faz a campanha Fica em Casa, porque tem pessoas que estão na rua, tem pessoas que precisam trabalhar e é por elas que a gente precisa, nesse momento, dar uma diminuidinha no risco, né? Pensar no coletivo, pensar no todo mesmo.
Então, eu acho assim, é a forma de pensar que muda. Não dá pra gente ter mais pensamentos lineares. Estou com fome, vou comer. Comi, vou descomer. Preciso de dinheiro, vou trabalhar. Não existe mais. Está ficando claro que as coisas são sistêmicas, como sempre dizem, como, né, como passamos a falar. A gente tem que ter uma visão sistêmica da coisa. E talvez até uma visão, talvez não, na continuidade, uma visão complexa da coisa. Porque senão as coisas realmente não giram. Então, por exemplo, é fato que neste momento todo mundo tem que dar uma parada, dar uma segurada, porque as coisas talvez sejam produzidas numa quantidade um pouco menor. Daqui a pouco a gente pode ter uma necessidade de grana que a gente não está conseguindo prever agora, porque a gente nunca passou por isso, então não dá para projetar pensando em como é na China. É um país, um povo completamente diferente. Então, tem coisa que vai servir para ajudar a gente, tem coisa que não vai servir. Então, todo mundo tem agora que dar uma parada, observar o que faz, ver o que dá para reduzir, porque neste momento muita coisa precisa parar. É o que você falou, Veri. Tem profissionais da linha de frente que não podem parar no combate a essa pandemia. Abastecimento, transporte, tem muita coisa que não pode parar. A ideia não é vamos parar o país. A ideia é precisamos ter uma nova postura nesse momento e o que é que cada um dá para fazer. Né? Então, por exemplo, tem gente, quando você fala, somos três mulheres brancas e tal, cheias de privilégio. Ok, mas cada uma aqui tem uma situação diferente. Eu, nesse momento, por exemplo, que eu estou sozinha, minha mãe, eu moro com a minha mãe, ela foi para casa da minha tia. Então, para quê? Para que meus filhos pudessem vir e não colocá-la em risco. Né? Vir para ficar um pouco comigo, para dividir o trabalho que o pai está tendo. Agora, eu não tenho a opção neste momento de trabalhar mais ou não. Neste momento, eu estou impedida de trabalhar. Então, para cada um é a partir de um ponto, e é isso que a gente precisa pensar, olhando para o coletivo e sabendo que para cada um é uma coisa, é uma situação diferente. Então, acho que isso vale para tudo.
Posso fazer um apontamento da sua fala, importante? A diferença muito, muito gritante, porque não pode ser uma questão o lance de sermos mulheres brancas, cis, privilegiadas, né? A gente está em segurança, que ambas estão, que ambas não, né? Que todas nós estamos com menos rendimento, com mais dificuldades e tal. Dentro cada uma do seu limite, isso é um fato. mas a gente tem os privilégios de estarmos em segurança, de estarmos aqui, né? De ainda assim, ainda que de uma maneira menos próspera financeiramente, ainda que a gente consegue estar aqui fazendo o que a gente está fazendo, sabe? Eu acho importante esse olhar, entendeu? Porque a gente tem menos trabalho, mas a gente ainda tem dinheiro para comprar ingredientes para fazer uma encomenda e fazer esse dinheiro retornar, entendeu?
Perfeito, perfeito.
Você agora tá sem trabalho de edição, de gravação, porque é impossível você manter o seu trabalho, mas você tá fazendo encomendas para vender. Agora chegou o momento em que as pessoas vão precisar se reinventar. As tecnologias vão precisar ser estudadas, a gente vai ter que aprender a usá-las, a gente vai ter que aprender a dar aula de uma outra forma, a vender conteúdo de uma outra forma, a fazer podcast de uma outra forma. Cara, nunca gravamos um podcast pelo Skype, primeira vez, entendeu? Então é uma hora de se reinventar. E ainda bem que a gente consegue se reinventar. Né? Uma das notícias mais tristes que eu li nessa quarentena foi a da mulher empregada que morreu porque foi obrigada a trabalhar para servir uma patroa que estava com Covid. Né? Isso não deveria ter acontecido. E não é porque eu defendo os pobres, pretos e oprimidos. Até porque eu defendo, mas não é por esse motivo. É porque ninguém deveria estar ali. Isolamento total, quando você é infectado, é isolamento total. A gente não pode manter a subordinação para suprimento dos nossos privilégios em detrimento de questões de saúde e segurança das outras pessoas, né? E isso eu acho que a quarentena, que a Covid traz pra gente um novo olhar, um novo olhar à necessidade de todas as pessoas, independente de suas classes e condições sociais e financeiras. Né? A gente, hoje mesmo eu estava falando para o meu companheiro em casa, a gente estava conversando sobre várias coisas e eu falei, agora não é o momento das pessoas se isolarem dentro da sua condição individual porque precisam fazer rituais XPTO para se manterem sãos. Agora é hora de olhar para o lado, não é hora, é hora de interiorizar, claro que é, a gente precisa estar conectado conosco, né? Cuidar do nosso mental, do nosso corpo, mas a gente tem que olhar para o lado. A gente tem que ver as necessidades das outras pessoas. E eu acho que a quarentena, ela tem esse ponto positivo. Não sei se para todos, mas graças a Deus, dentro da minha bolha, que eu amo a minha bolha, diga-se de passagem, as pessoas estão tendo essa reflexão. Eu acho isso maravilhoso e muito positivo. Vamos seguir aqui na pauta? Eu quero fazer outra pergunta. Na verdade, mais duas perguntas para a gente encerrar. Quarentena, home office, mães precisando trabalhar, pais precisando trabalhar, e aí vem a questão. Liberar ou não liberar o videogame? Liberar ou não liberar a televisão? Como lidar com isso? Fernanda, o que você me diz?
Então, eu sou gamer, né? Jogamos, né? Então, aí é complicado porque, assim, o estabelecimento fundador tem horário, né? E aí a gente conversa. Então, ele pode jogar tal horário de manhã, aí ele para, né? Aí ele me ajuda com o almoço, coloca a mesa, a gente almoça, conversa, tal, tal. E aí, depois, no final da tarde, ele pode jogar de novo. E como eu jogo e o meu companheiro também, então ele também tem um momento de jogar ou nós três juntos, ou ele joga comigo, ou ele joga com o meu companheiro. E assim, mas o Davi, como eu falei, ele é um menino de 11 anos, né? Na primeira infância dele, ele não jogava videogame. Quer dizer, na verdade, ele começou a jogar com 6 para 7 anos, bem no finalzinho do primeira infância, né? Então a gente faz alguns combinados, assim como também no YouTube, ele só vê pouquíssimos canais, pouquíssimos mesmo, e ele pode só uma hora por dia. Então, isso daí já é normal, né, durante a semana, antes do isolamento, e continua. Claro que ele está em casa, não tem muito o que fazer, então, mas aí a gente também apela para o jogo de tabuleiro, para jogar stop, vamos fazer bolo, vai brincar com os gatos, vai ter um carinha dos gatos. Aí eu fico também dando atividades para ele estar fazendo, para ele não ficar só preso na tecnologia. Mas como uma mãe gamer também, né, eu também curto muito jogar e acabo tendo esse momento com ele que eu acho legal.
É, eu não sou gamer e não jogo, não tenho muito saco, assim, sabe, pra jogar, mas eu tenho liberado, assim, o computador por horas a fio. Eu sempre fui contra muitas horas, mas todo final de semana que o Pedro tá comigo e eu quero dormir até mais tarde, ele acorda e vai pro computador. À noite, ele às vezes brinca no amiguinho, joga um videogame, aí chega aqui, quer ver um desenho pra dormir. Eu nunca fui contra o uso do Netflix ou então ver alguma coisa no YouTube. E nesses dias de quarentena, eu meio que... Cara, até tava conversando com a Joana outro dia. Eu falei, eu já... Numa boa, eu tô usando aquela expressão que eu sempre detestei, mas ninguém morreu da nossa geração por causa disso. A gente foi uma televisão...
A gente cresceu na década de 80, que tinha bala soft, Tiberi.
Exato, entendeu? Então, alguns dias se passaram e eu joguei. Joguinho do Angry Birds, que é de tabuleiro. Can-Can, que é baralho. Aí jogo o Beyblade, que é o que eu mais gosto de brincar com o Pedro, é rodar o peão, fazer capucheta versus Beyblade, né, e tal. Mas tem dias que eu não tô afim, que eu não tô disposta, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que falar com 50 mil pessoas no WhatsApp, e sinto muito. Então, eu tenho trabalhado muito pelo meu celular, porque assim o Pedro fica muito com o meu computador, entendeu? O Pedro não é uma criança que senta ali e faz um desenho. Não, ele odeia desenhar. Ele não gosta. Aí, às vezes, eu tô usando o computador pra trabalhar e ele tá parado igual um soldado inglês do meu lado. Ele não relaxa, porque parece que ele fica esperando a hora dele usar o computador. E ou eu desencano disso na quarentena, ou eu vou surtar. Já estou surtando por várias outras questões. Vai ser mais uma, entendeu? Então, eu resolvi desencanar mesmo, sabe? Sem muita regra. E tá tudo certo, entendeu? Às vezes eu chego e falo, chega, 20 minutos fora, vai, sai, vai fazer alguma coisa, vamos comer uma fruta, vamos lá descascar banana, vai, vamos cortar maçã, entendeu? E é só. Jô, você quer fazer alguma consideração, apesar de você ter filhos adolescentes e dele não estarem com você?
Sempre quero, né? Eu acho, pois é, a realidade com os adolescentes é outra, assim. E aí eu só vou, de fato, perceber... Eles já estavam muito no celular. E isso já é uma coisa que me incomoda. E outro dia eu me dei conta de que... Com essa história do celular, que... Num dado momento, assim... Tem certas coisas que as questões mudam mesmo, né? As brigas, as coisas a fazer direito, elas vão mudando. Então, os meus já ficam muito mais do que eu gostaria. Mas outro dia eu me dei conta, por exemplo, de que estava uma regra que eu sempre tive. Eu acho que isso que a gente tem que olhar. Eu tenho coisa que é inegociável, não abro mão, acredito nisso com todas as forças, independente de Covid, de quarentena, do que for. O resto é meu, é isso que você falou, assim, tá ficando mais, porque... Tem hora que falta tempo, tem hora que falta ideia, tem hora que falta vontade, tem hora que a minha demanda é anterior à dele, então vai pro computador, vai pra tela. Não dá pra ter a rigidez e o olhar que a gente tinha, né? Mas eu percebi, por exemplo, que era uma coisa inegociável, sempre foi pra mim na educação, que era comer na frente da TV. Os filhos nunca sentaram.
Jamais.
Só pra ver TV. Só que o celular leva a TV para a mesa. É muito fogo isso. É muito desafiante, desafiador. Porque eu tenho dificuldade pela primeira vez na vida. A regra que eu nunca abri mão na vida. Por convicção, por certeza, por... Olha, isso aqui não. Comer na frente da TV não vai rolar. Nunca. E sempre cumpri. Hoje em dia eu percebi que eu tava tomando baile deles, sabe?
É, Gil, essa questão do uso do celular na mesa é a mesma proibição, né? Eu acho que aqui é difícil você tirar o celular da mão de um adolescente. Eu não sei como vai ser a minha hora, mas não pode ver televisão comendo, não pode ter o celular e ninguém ter o celular, nem os adultos. Porque tem uma coisa, os adultos às vezes cagam regra, mas não dão o mesmo exemplo.
Exato.
E aí você, aquela fala autoritária dos nossos pais, faça o que eu estou mandando e não o que eu estou fazendo, é super violento. E é super, um péssimo exemplo, sendo que os humanos aprendem por repetição, né? Então a gente tem que ser o exemplo mesmo. E não estou dizendo que eu não faça isso, tá? Eu estou falando para mim, para eu me ouvir também. Né? Não estou aqui inventando uma regra porque ela super funciona dentro da minha casa. Mas é uma lógica, né? A gente tem que ser o exemplo mesmo. É, vamos fechar, já que a gente está falando da pandemia e tudo mais, eu queria que cada uma de vocês me falasse se é que é possível fazer essa imaginação. Eu acredito que sim. Como vocês imaginam que vai ser a vida, o trabalho? Após essa loucura de isolamento que a gente está vivendo, começa você, Fê.
É, como você falou já, né, Vivi, que a gente está passando por mudanças e eu acho que essas mudanças elas são significativas e vieram para ficar. Então a gente vai repensar todas as nossas formas de trabalho, de relações interpessoais, né, de tudo, tudo. Como que a gente vai se comunicar, né? A tecnologia, a comunicação, tudo isso já está mudando. E eu acredito que vai mudar ainda mais. Eu acredito, né, tenho certeza, e acho que vocês também, que o mundo não vai ser mais o mesmo depois da Covid, né? Em todos os sentidos, desde a economia até as relações, pessoais e o contato com o próximo, tudo isso. Eu acho que a gente vai valorizar muitas coisas e outras coisas a gente já não vai se importar tanto, porque afinal a gente já passou por coisas muito piores. Então eu acho que as coisas vão tomar outros lugares a partir daí.
Legal. E você, Jô?
Eu não sei como vai ser assim, mas eu sei o que eu um pouco o que eu desejo. Acho que é isso. Nada será como antes e isso é muito maravilhoso para todos os lados, entendeu? Em todos os sentidos. Eu espero que a gente consiga, como sociedade, passar a olhar primeiro para o coletivo e depois para as nossas necessidades individuais, que a gente consiga sempre parar um pouquinho para observar, pensar e escutar o outro, para a gente construir junto a solução. Eu acho que tem se feito muito isso e os resultados eles vão mostrando assim, né? E que a gente mantenha esse cuidado que a gente está tendo com a gente, com a casa, com o outro. Tem coisas que são muito difíceis e vão ser para todos, né? Não poder se despedir de uma pessoa que parte é muito difícil para qualquer idade, classe, região, país, cultura. Então, eu acho que isso muda coisas profundas nas pessoas. E eu acredito que vem muita coisa boa a partir daí.
Eu acredito que o coronavírus e essa pandemia mundial que a gente está sofrendo é um antídoto para o planeta Terra, né? Em todo esse tempo que a gente está vivendo o isolamento, eu tenho acompanhado algumas páginas, alguns sites que eu sigo de questões ambientais, porque faz parte da minha vida e eu gosto, né, de acompanhar. E a gente está passando por uma restauração e por uma regeneração ambiental em lugares assim onde a presença do homem jamais deixaria que acontecesse, né? Então, teve uma notícia bem bonita esses dias sobre a costa leste da Índia, em que as tartarugas, 2.000 fêmeas, voltaram para a areia para desovar seus ovos, seus filhotes, e isso não acontecia há uma década, né? Porque elas não conseguiam ou desovar ou voltar após a desova, ou essas tartarugas não nasciam, e o tempo para que esses ovos venham a eclodir, ele não é um tempo muito longo, e muito provavelmente esses filhotes de tartaruga vão nascer e vão para a água, né? Então isso é só um exemplo do quanto traz um benefício muito grande para o planeta os humanos estarem trancados dentro de casa. Então você tem um ar menos poluído, você tem uma praia com menos poluição física de sujeira que é jogada, ou de óleo, ou enfim, né? Então é um olhar que eu tenho sobre a pandemia. Eu sempre uso essa teoria de que é uma seleção natural, né? A gente está causando muitos males para o planeta há muito tempo, nós enquanto espécie, né? Não nós três, mas a espécie humana. Aí a gente entra numa piração espiritual da previsão do Chico Xavier e da data limite, enfim. E vem um organismo aí para dar uma chacoalhada na galera. Trazer o recado, ou vocês se unem enquanto espécie para melhorar a condição da existência de vocês aqui, ou vocês vão morrer, né? Então é aquilo que a gente estava falando um passo atrás aqui da conversa. Estar em casa agora, neste momento, não é que a gente vai passar a vida inteira em casa e nunca mais a gente vai sair, vai trabalhar e vai fazer coisas, mas estar agora em casa é uma decisão coletiva para que avanços na saúde, avanços na educação, avanços na economia possam acontecer. Porque tudo foi muito rápido. A gente está aí com 4 meses de pandemia mundial, com 1 mês de pandemia no Brasil, e as soluções não aparecem de uma hora para outra. Então, para que elas possam vir, a gente tem que dar alguns passos para trás. Ganhar menos dinheiro, perder um pouco do seu lucro, né? Você é empresa grande, todo mundo vai sofrer um prejuízo. E para que depois todo mundo possa ter um ganho que a gente não sabe qual vai ser lá na frente. E eu acredito que novas formas de trabalho, novas formas de estudo, novas formas de relacionamento vão surgir a partir desse isolamento que a gente está vivendo. Qual vai ser, não faço a menor ideia. Né? E eu acredito muito nisso que a Joana falou, que depois da tempestade vem a bonança, né? Na teoria do caos mesmo. Então a gente está vivendo um caos gigantesco, mas eu acredito que lá na frente a gente vá ver uma luz disso tudo, né? Eu tô falando mais com pessoas que eu não falava antes. Então, talvez porque eu estou tendo a necessidade dentro da minha casa de me comunicar externamente, então eu estou indo atrás dessas pessoas, conversando com amigas, com amigos. E isso é sensacional, né? E se não fosse a tecnologia, se não fossem as empresas, né, investindo em estudos, a gente não estaria aqui gravando esse podcast pelo Skype, na verdade pelo WhatsApp. A gente não estaria usando a tecnologia a nosso favor, né? Então essa é a minha mensagem sobre essa pandemia aí. Alguém quer falar mais alguma coisa pra gente fechar?
Eu acho que é isso, você falou tudo. A Giovana também. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.
Então eu queria agradecer vocês por estarem aqui gravando, né? Depois de tantos testes e tantas horas para tentar fazer esse podcast sair. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Joana. A Joana ainda vai se divertir muito fazendo a edição desse podcast, que eu espero, sinceramente, que a gente não perca o nosso áudio. E para quem ouviu até aqui, comunicar que na próxima semana a gente vai ter mais um podcast gravado remotamente. Fiquem ligados aí, acompanhem a gente.
Beijo, gurinho.
Beijo, queridas, adorei. Ufa, demorou, mas rolou, muito bom. Novos caminhos, novas soluções, isso me encanta muito.
Beijo, Jô, beijo, Fê.
Beijo.